Boa noite, irmãos. Uma satisfação imensa estar aqui repartindo a palavra de Deus para vocês. Quando nós olhamos, começamos a ler o Velho Testamento, até parece que no Velho Testamento, parece que há uma demonstração, quando fazemos uma leitura muito rápida, que Deus não está muito preocupado com as outras nações fora de Israel, não é verdade? Porém, quando olhamos com mais cuidado, nós vemos já logo no início, com o chamado de Israel, através de Abraão, ali no chamado de Abraão, que Deus disse que através de Israel, todas as nações da terra seriam abençoadas. E nós vemos nos Salmos, os Salmos conclamam todas as nações para se renderem, temerem ao Senhor e adorarem ao nosso Deus, ao Deus de Israel, ao Deus de toda a criação. E, amados, há uma história muito bela, fascinante, intrigante também, no Velho Testamento, que neste livro bem curto, de 4 capítulos, nós vemos de uma forma bem intensa a preocupação de Deus para um povo fora dos arraial de Israel. Eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Jonas. E nós vamos ver que no livro de Jonas, amados, Deus demonstra para Israel, tentou demonstrar para o seu servo Jonas, que ele tem intenção, sempre teve intenção, desde a queda, de alcançar todos os povos. Livro de Jonas, abram. Nós não vamos ler todo o livro, porque não vai dar, mas vamos ler alguns versos. E é interessante, amados, quando começamos a ler esses versos, o que nos chama a atenção? Eu estava conversando com os professores que trabalham, e as professoras que trabalham no departamento infantil, e eu chamei justamente a atenção, eu falei do livro de Jonas, assim, só pincelando, e eu disse, você já pensou, já refletiu qual a mensagem principal do livro de Jonas? Para alguns, as pessoas se detêm no grande peixe, né? Alguns se detêm na teimosia do profeta. Mas será que é isso que Deus quer comunicar para a gente através do livro de Jonas? Ou tem uma mensagem central neste livro que Deus quer passar? Tentou passar para Jonas, tentou passar para Israel e tenta passar hoje para você e para mim e para a igreja do Senhor Jesus. E há uma mensagem muito forte no livro de Jonas, que para mim é a mensagem da justiça e compaixão de Deus para os povos e para as pessoas de perto e de longe. Há uma ênfase na justiça e compaixão, embora para alguns parece que é incompatível justiça e compaixão, mas elas se mesclam porque elas estão unidas. E até a justiça de Deus, nós vemos no livro de Jonas, que na realidade a própria justiça de Deus sobre o seu profeta, sobre os marinheiros no navio, sobre os ninivitas, na realidade era uma manifestação da própria compaixão de Deus para aquelas pessoas. Então, para mim, o livro de Jonas tem uma mensagem que Deus deseja manifestar a sua justiça e sua compaixão para as pessoas de perto, como o seu profeta Jonas, como as pessoas de longe, como os marinheiros do navio, como os ninivitas também. Mas é incrível que chega a ver comentaristas, quando lemos comentários da Bíblia, que gastam tempo falando do grande peixe, e se era um peixe mesmo, ou se não era, ou se isso era uma analogia, ou o que mais, e perdem de vista a mensagem central. E, lamentavelmente, muitas vezes a gente, lendo as Escrituras, perde o foco do personagem principal, da mensagem central, que Deus, realmente, ele deseja se revelar. Então, o foco desse livro não é o grande peixe. O foco do livro não é a teimosia de Jonas, de forma alguma. Mas o foco é que Deus, seu coração palpita pelo mundo perdido. Que Deus anela que todas as pessoas conheçam a sua compaixão, conheçam a sua justiça. E aqui nós vemos no livro de Jonas que Deus deseja se comunicar ao ser humano. Vamos então olhar um pouquinho alguns versículos desse livro. Mesmo assentados como vocês estão, vamos ler do capítulo 1, os versos 1 e 2, que diz: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Agora, pulando já para o final desse capítulo, versículo 17 diz o seguinte: Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora, no capítulo 2, versículo 10, nós vamos passar pinceladas em alguns versos. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3, versos 1 e 2. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Por fim, o último capítulo, capítulo 4, vamos ler apenas, por favor, acompanhe os seus olhares, o último versículo do capítulo 4, que é Deus falando ao seu profeta Jonas, que estava com muita raiva porque Deus estendeu sua compaixão para os ninivitas, aquele povo tão perverso. E ele diz para Jonas, com uma pergunta retórica: E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Esta é a pergunta que Deus fez ao seu profeta, tentando levá-lo a entender como Deus realmente não só deseja, mas ele quer esbanjar sua compaixão e manifestar sua justiça também a todas as pessoas, não apenas ao povo de Israel, mas a todas as nações. Não sei se vocês observaram, mas na escolha que eu fiz dos versículos que íamos ler agora, nós vemos justamente que em cada capítulo há um destaque para as ações de Deus, nos levando a perceber, na realidade, com a leitura, se formos fazer a leitura completa do livro de Jonas, que Deus, ele é o protagonista dessa história, ele é o personagem principal, e Jonas é apenas o coadjuvante dele, que é ele que está agindo do início até o fim, para que a sua justiça e sua compaixão fossem reveladas àqueles povos, àqueles pagãos. Porque Jonas, ele não tinha interesse nenhum, mas é Deus com interesse, sabendo que aqueles povos estavam perdidos, que eles conhecessem a sua justiça e também a sua compaixão. Então vemos que Deus é o personagem principal e ele deseja alcançar os perdidos. E, amados, quando vemos a ação e a atitude de Jonas, e nós percebemos, poxa, Jonas não queria isso. Era um profeta, que é uma das ironias, são várias ironias desse livro, uma das ironias era um profeta, mas que tinha uma mensagem de Deus para as pessoas, mas que ele não queria comunicar. E nós sabemos que Deus, ele tem um alvo, que todas as nações, todos os povos conheçam a ele. Um salmo diz, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. É o desejo de Deus que todos os povos, todas as etnias conheçam a ele. Conheçam a sua glória, a sua grandeza, a sua compaixão, o seu amor e a sua justiça. E Deus poderia bem, diante da sua soberania, não depender de homem algum para com que as nações conhecessem a sua justiça e a sua glória. Ele poderia fazer isso sozinho, não podia? Claro que podia. Mas na sua soberania, ele conta com homens, inclusive com homens teimosos como Jonas, inclusive com você e comigo. E é isso que é interessante, que Deus poderia fazer tudo sozinho, mas na sua soberania ele inclui a igreja. Ele inclui você e inclui a mim, e por isso que ele convoca aqui Jonas. E é isso a beleza desse livro, que Deus, no desejo, no seu afã de alcançar aquele povo pagão, perverso, que era os ninivitas, ele chama o seu profeta Jonas. E aí que Jonas entra na história. E Deus chama Jonas para que ele pudesse manifestar a sua justiça e a sua glória. Deus, para que a sua glória e sua justiça possa ser manifestada ao mundo, ele conta com pessoas como você, como eu, com nossas limitações, com nossas falhas, nossas dificuldades. E é aí que ele faz. Ele sabia de como estava o coração de Jonas. Ele conhecia bem o seu profeta, conhecia, mas mesmo assim, o que é que o texto começa, como começa a história de Jonas, do livro de Jonas? Que veio Deus até Jonas e diz o quê? Verso capítulo 1 e 2. Deus diz para Jonas: dispõe-te e vai. Dispõe-te e vai. É assim que tem na atualizada. Dispõe-te e vai. Então nós vemos aqui, em primeiro lugar, que Deus, para manifestar a sua justiça e a sua compaixão, ele convoca o seu servo Jonas. Deus convoca o seu servo Jonas. Irmãos, esses dois verbos separados por essa conjunção, dispõe-te e vai, na realidade, no hebraico, é uma locução verbal, e quando sempre esses dois verbos estão juntos, a ideia que esses dois verbos tenta passar para nós é que Deus tem urgência diante da missão que ele está comissionando ao seu profeta. Era uma missão de urgência. Dispõe-te e vai. Ou seja, arruma tua mala e te manda agora. Não é amanhã, não é depois. É agora. Dispõe-te e vai. Amados, isso nos mostra que Deus tem urgência para revelar o seu amor, sua compaixão, sua misericórdia, sua justiça ao mundo em trevas, aos homens perdidos. E muitas vezes, como igreja, nós não temos percebido essa urgência. E muitas vezes nós temos tomado a atitude como Jonas. Nós sabemos muito bem, Jonas, que é a primeira ironia do livro, no que diz respeito a Jonas, diz assim, que Deus diz: dispõe-te, é urgente a missão que eu tenho para te dar, é urgente, faça com urgência. Aí o texto, no verso 3, diz: Jonas se dispôs, mas para não fazer o que Deus mandou. E, amados, Deus tem nos convocado como igreja para anunciarmos ao mundo a sua justiça, a sua compaixão. A questão é: temos feito? Temos ido? Nós temos aqui no Brasil 8 segmentos que são chamados os segmentos dos menos evangelizados ou não alcançados pelo evangelho. Estão os povos indígenas. Das 257 tribos aqui no Brasil, 117 ainda desconhecem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Dessas 117 tribos que desconhecem o evangelho, alguns dizem: ah, mas a FUNAI não permite você ir até lá para pregar o evangelho. Não, dessas 117 que ainda não ouviram o evangelho, 74 estão de portas escancaradas para quem quiser ir levar o evangelho para eles. Que a FUNAI não impede, porque ou, ora, estão próximos de cidade, ou já têm bastante contato com a cidade, a civilização ou a sociedade envolvente. Então estão de portas escancaradas. Mas onde estão os obreiros para ir? Nós temos comunidades ribeirinhas lá no norte, comunidades de menos evangelizados que pouco ouviram do Senhor Jesus. Nós temos aqui, muitas vezes, transitando no nosso meio, ciganos. São milhares de ciganos que não conhecem o Senhor Jesus. Nós temos comunidades quilombolas que também não têm sido evangelizadas. Nós temos surdos e mudos que precisam também de um ministério específico, e a igreja muitas vezes não está encarando esse desafio. E o Senhor diz: dispõe-te e vai. É urgente, essas pessoas precisam ouvir de Cristo Jesus. Nós temos os sertanejos lá no sertão, povos arraigados em forte idolatria, e vários lugares ainda falta que Cristo chegue até aquelas pessoas. Irmãos, e o Senhor está clamando: dispõe-te, igreja, vai e anuncia o meu amor, anuncia a minha justiça, anuncia que o meu filho está voltando. Anuncia, igreja. Dispõe-te e vai. Jonas não queria ir, ele temia aquele povo de Nínive, era altamente perverso, um inimigo em potencial para a sua nação, Israel. Então ele queria mesmo é que eles perecessem. E sabe, irmãos, como igreja, quando nós não vamos, às vezes nós estamos tomando essa mesma atitude de Jonas. Nós dizemos, vamos deixar que eles pereçam mesmo. Temos a ordem do Senhor para irmos, mas muitas vezes não temos ido. Irmãos, não é brincadeira. Como eu falei, 8 segmentos aqui só no Brasil, são nações, etnias, que precisam de um trabalho diferenciado e muitas vezes nós não temos aberto nossos olhos para contemplar essas pessoas que muitas vezes transitam até no nosso meio, às vezes no nosso estado, e estão aí. E nós precisamos ir, mas não temos ido. Ao contrário de Jonas, queridos, a história da igreja, eu vi que o pastor gosta demais da história da igreja, a história da igreja fala de um grupo de morávios que, devido à perseguição religiosa, eles foram acolhidos por um conde chamado Zinzendorf. Era um luterano de um movimento pietista da época. E esse conde tinha bastante terra e ele permitiu que esse grupo, eram milhares de pessoas, fugindo da perseguição religiosa, fosse até lá, ali na Alemanha. E ele passou a cuidar de forma espiritual desse grupo. Não sei quantos já ouviram falar da Igreja Morávia, que enviou, em pouco tempo, mais de 2.600 missionários para o mundo todo. É dito que a Igreja Morávia, em menos de 100 anos, enviou mais obreiros ao mundo do que todas as igrejas evangélicas do mundo nesses últimos 300 anos. Uma igreja. E o conde Zinzendorf, é dito sobre ele que uma vez ele foi fazer uma viagem missionária e dois esquimós, que são atualmente chamados de inuits, dois esquimós falaram para ele e disseram assim: olha, meu povo nunca ouviu falar de Jesus. Você não poderia enviar alguém para ir falar de Jesus até o nosso povo? Ele disse: poxa, nossa igreja já enviou demais pessoas, não temos mais recursos, e o que fazer? Então ele voltou para a sua terra, o conde, para a Alemanha, e é dito que ele teve um sonho. E nesse sonho ele ouviu Jesus falando, diz: ó, vai falar com um jovem oleiro da tua igreja e manda ele ir para alcançar os esquimós. No dia seguinte, o conde Zinzendorf foi até aquele jovem oleiro e disse assim: eu tenho um desafio de Deus para você. Há um povo de um lugar bem distante e de difícil acesso que precisa ouvir de Jesus. E nós queremos que você vá até eles para falar de Cristo. Só que tem 3 coisas que você precisa estar cientes antes de ir. Uma, você tem que ir sem recursos, porque todo recurso que a igreja tem já foi gasto com os que já foram. E minha herança que eu tinha já foi gasto também com os que eu gastei com missionários. Não tenho mais recursos para enviar você. Você tem que ir com a cara e a coragem. Segundo lugar, não temos mais ninguém para ir com você. Se você quiser ir, tem que ir sozinho. E terceiro e último lugar, para você aceitar esse desafio, não vou esconder de você. O lugar que esse povo vive, os esquimós, é tão longe, tão distante, de difícil acesso, que se você for, provavelmente nunca mais você vai ver seus familiares e nunca mais, talvez, você pisará os seus pés na sua terra natal. Grande desafio, né? Aí ele disse assim, aquele rapaz disse: eu posso pelo menos orar aqui só um instantezinho? Então ele baixou a cabeça na frente do conde Zinzendorf, orou em 2 minutos, disse: tá bom, eu posso fazer só um pedido para o senhor? Disse: pois não. Será que o senhor poderia conseguir para mim um par de chinelos para eu fazer essa viagem? Aí o conde disse: eu vou ver se eu consigo para você. Então, disse: amanhã eu estarei aqui visitando você. No dia seguinte, o conde Zinzendorf conseguiu um par de chinelos e foi levar para esse jovem oleiro, bem pobre. Chegando lá pela manhã, ele não encontrou mais esse jovem. E foi perguntar à vizinha: e aí, cadê o jovem oleiro? Ele disse: ele saiu de madrugada aqui, dizendo que tinha uma mensagem. Ele tinha uma missão, que já tinha recebido uma missão muito importante, e ele não poderia perder tempo. E ele se mandou. E ele foi embora. A história, isso é um fato, é real. Mas a história não conta o nome desse jovem, mas conta o resultado, amados. Hoje, os esquimós são mais de 50% de esquimós que confiam no Senhor Jesus Cristo. Porque alguém que, embora não tendo recursos, se dispôs a ir. A ouvir quando o Senhor disse: dispõe-te e vai. E muitas vezes, amados, como igreja do Senhor, nós temos todos os recursos. Não só um par de chinelo, muito mais do que isso. mas nós não temos ido. Amados, que possamos tomar o exemplo não de Jonas, mas tomar o exemplo desse jovem oleiro, que mesmo não tendo nada, se dispôs a ir e foi. E hoje mais de 50% dos esquimós, dos inuites, confiam no Senhor Jesus, porque alguém se dispôs e foi. Dispõe-te e vai, é a ordem do Senhor. Foi a ordem do Senhor para Jonas e é a ordem do Senhor para você e para mim. Mas a comissão do Senhor para Jonas não parou nessa ordem de ir. Ele diz, eu tenho uma mensagem. E Deus dá uma mensagem ao seu servo. E amados, é muito interessante isto, que quando lemos o capítulo 3 de Jonas, há quase que uma repetição dessa mesma ordem do Senhor. Vai e prega a mensagem que eu tenho para te dar, para você levar para aquele povo. Então não era uma ideia de Jonas, não era um pensamento de Jonas para ele transmitir ao povo de Nínive, mas era a mensagem de Deus. E lamentavelmente, hoje, irmãos, nós, quando ligamos a TV, e nós vemos vários programas ditos evangélicos, onde nós vemos a mensagem sendo pregada, mas não é a mensagem do Senhor Jesus. É a mensagem que as pessoas querem ouvir, é a mensagem que o pregador quer comunicar para agradar o seu público, mas aqui nós vemos que Deus comissiona Jonas para ir, e diz, é uma ordem, é uma missão urgente, só que a mensagem tem que ser a que Deus determinou para que ele comunicasse. E a igreja do Senhor, você e eu, nós temos uma mensagem. É a salvação através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas, amados, como igreja que temos essa mensagem verdadeira, muitas vezes nós temos nos calado, como Jonas, por um bom tempo, tentou omitir aquela mensagem que Deus deu para que ele transmitisse ao povo de Nínive. E muitas vezes nós, como igreja, temos a verdade. Mas a questão é, temos a verdade, joia, mas temos proclamado ao mundo? Por não estarmos proclamando ao mundo, o mundo tem abraçado diversas religiões. E muitas vezes religiões que você diz, poxa, pessoas tão inteligentes abraçam religiões tão absurdas. Eles estão à busca da verdade, por isso abraçam qualquer lixo. Porque tem faltado a você e a mim e a essas pessoas e anunciar essa verdade que nós conhecemos. E assim são os povos mais distantes da gente que não conhecem ao Senhor Jesus. A maioria dessas etnias que temos aqui no Brasil, a dificuldade é que você precisa ir até lá, você precisa aprender a língua e a cultura deles, e só depois, traduzindo a palavra de Deus, você vai poder comunicar a palavra de Deus. É assim, mas temos que ir. É a ordem do Senhor e ele tem essa mensagem. E, amados, no Velho Testamento, é falado no segundo livro de Reis, nos capítulos 6 e 7, diz que os sírios sitiaram a Samaria, a cidade de Samaria, lá em Israel, a capital de Israel, no Reino Dividido, e diz que por 3 anos, aqueles sírios sitiaram a cidade murada de Samaria, e o povo não podia ir para suas roças para ir pegar suas plantações e comerem, e passaram necessidade. E lá de fora de Samaria, haviam 4 leprosos. E eles sempre dependiam que o povo, por ser leprosos, não moravam na cidade, que o povo jogasse mantimento para eles. Mas se o povo estava preso e sem poder buscar alimento, para eles mesmos, como lançar para aqueles 4 leprosos? E eles disseram, sabe de uma coisa? Nós vamos é para o arraial dos inimigos. Porque se formos ficar aqui, nós vamos morrer de qualquer jeito. Então, se eles nos matarem, de todo jeito vamos morrer, vamos até lá. E eles não sabiam que na noite anterior Deus fez um milagre, que os sírios escutaram como que um grupo, um exército vinha contra eles e se mandaram e deixaram no arraial deles fartura de alimento, de roupas, de prata, de ouro. E aqueles 4 leprosos mandaram ver no churrasco, talvez, não sei, o pastor de manhã falou de churrasco, então mandaram ver a comida em abundância. E por um tempo, eles tinham achado, de forma milagrosa, tanta comida. E o povo lá em Samaria não sabia de patavina nenhuma, eles não sabiam de nada. E o que aconteceu é que eles se fartaram, a barriga cheia, guardaram ouro em fartura, prata em fartura, vestimenta em fartura, e mandaram ver na comida. E chega um momento que a consciência pesa. E sabe o que é dito ali em 2 Reis, capítulo 7, versículo 9? Eles dizem: não fazemos bem. Hoje é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora vamos, pois, e anunciemos a casa do rei. Vamos dizer que Deus já supriu o mantimento, comida em fartura. Amados, se aqueles quatro leprosos não fossem até Samaria gritar, eles gritaram. Alguns não acreditaram, mas eles disseram: Deus já supriu o mantimento para vocês. Toda Samaria teria perecido de fome. E amados, é isso que Deus está dizendo para nós, para a igreja. O mundo está perecendo, como aqueles samaritanos que tinham sido sitiados pelos sírios. O mundo está perecendo e comendo lixo, ou seja, aceitando religiões as mais absurdas possíveis. Porque você e eu, nós como igreja do Senhor, temos conhecido a verdade. Mas não temos, muitas vezes, aberto nossas bocas para comunicar essa mensagem de verdade que transforma e que liberta o pecador, assim como libertou você e a mim. Foi isso que me tirou lá do interior de Pernambuco, de uma cidade bem simples, bem pequena, de 22 mil habitantes, dizer: Senhor, eu tenho que ir, porque esses povos estão perecendo sem conhecer a Ti. É isso que o Senhor diz: desponte, eu tenho uma mensagem para você comunicar ao mundo. Agora temos comunicado essa mensagem ao mundo, que possamos, como os quatro leprosos, realmente parar e dizer: não fazemos bem nos calar. Nós temos que comunicar, amados, porque se você não comunica, as seitas irão comunicar. Mas não é essa verdade que liberta, mas uma mensagem que escraviza as pessoas. Como todos os dias eu venho trazer de segunda a sexta minha filha para, e meu filho para a escola aqui bem próximo, que passa nessa essa escola aqui bem próximo, e tem grupos de religiões falsas já cedo da manhã. Faça sol ou faça chuva, estão comunicando, mas não essa mensagem de salvação e de libertação que Deus está comunicando e desafiando a dizer: vai lá, desponte, vai e comunica essa mensagem de salvação a esses povos que estão perecendo. Mas, amados, por fim, Deus não apenas convoca o seu servo Jonas para comunicar a sua mensagem de justiça e salvação aos perdidos. Ele não apenas dá uma mensagem para que ele comunique aos perdidos que há justiça da parte de Deus e que se eles não se arrependerem irão perecer e que há compaixão de Deus, misericórdia e amor estendido para aqueles que se arrependem. Mas também, nesse texto de Jonas, nós vemos também que Deus, ele deseja alcançar o coração do seu servo Jonas. E, amados, é interessante quando nós lemos e nós vemos isso se destacando, que Deus, ele tem uma ordem para o seu profeta, mas também ele está preocupado com o caráter do seu profeta. Há um livro de um grande missiólogo brasileiro da atualidade, chamado Ronaldo Lidório, no seu livro, que é bem curtinho, que todo crente deveria ler, para mim é da minha cabeceira, chamado Liderança e Integridade. Não é só para líder, não. Para mim, aquele livro é para cada crente. Um livro bem fininho, você lê numa sentada. Liderança e Integridade. E um dos capítulos desse livro, do Ronaldo Lidório, é dito o seguinte: o caráter precede a missão. Amados, quando eu li esse capítulo, foi uma punhalada no meu coração. Mas muito boa, uma punhalada daquele que machuca para o bem. O caráter precede a missão. Muitos têm ido. E como corpo de Cristo, aqui nós temos vários departamentos da igreja, muitas vezes estamos envolvidos mesmo com as ações e departamentos da igreja. Mas muitas vezes nós estamos envolvidos com a obra de Deus e esquecendo do Deus da obra e esquecendo que Ele está mais preocupado acima da nossa tarefa para ser feita, que é importante, mas com o nosso caráter. E aqui nós vemos no livro de Jonas que Deus, do primeiro capítulo até o fim, até o final, quando nós vemos com aquela pergunta retórica no final do livro de Jonas, é o trabalhar de Deus no coração do seu profeta Jonas. E assim como Deus tentou trabalhar no coração de Jonas, meus amados, Deus quer trabalhar no teu coração e no meu coração. Porque o Senhor tem buscado homens não apenas para ir, não apenas para comunicar uma mensagem, mas homens que andem diante dele. Homens que honrem ao Senhor através de suas vidas, vidas santas. Hoje de manhã o pastor estava falando, um estudo que foi precioso, aqui de manhã, falando que como Deus deseja, que como Ele tem nos perdoado, possamos perdoar as outras pessoas. Nos chamando a atenção que há uma mensagem bela de perdão para comunicarmos a, mas que antes disso, nós precisamos também aprender a perdoar. Porque Deus, Ele deseja, de antes de sairmos para comunicar a sua mensagem, que realmente andemos com Ele. Que vivamos vidas santas e íntegras, porque só assim a nossa mensagem que iremos comunicar de salvação, de justiça, de Deus e de compaixão de Deus, será eficaz, será atuante na vida das pessoas com as quais iremos trabalhar. Eu ouvi de um missionário, amados, que realmente me envergonha essa história, de um missionário que por anos ele trabalhou com uma etnia indígena e deu duro para aprender a língua e a cultura daquele povo para um dia poder falar de Cristo verbalmente para aquele grupo. Só que por quase 10 anos ele trabalhando com aquele povo, ele não aprendeu, por mais dedicado que ele era, ele não aprendeu a língua daquele povo. E ele resolveu desistir, abraçar um outro ministério. Senhor, eu estou aqui há 10 anos, não consigo falar a língua desse povo. Como eu vou comunicar o teu evangelho para esse povo? E ele foi embora. E depois de alguns anos, chegou um casal de missionários que, em poucos anos, aprendeu aquela língua e aquela cultura, começou a traduzir os evangelhos para aquela etnia, naquela língua. E quando começaram pela primeira vez a ler, e o povo a ler sobre Jesus e o que Jesus fez, comandou na terra, aqueles indígenas falaram, olha, Jesus esteve no nosso meio. Jesus andou conosco, curou nossas feridas. Ele nos amou, ele esteve conosco. Aí aquele casal de missionários disseram, não, é impossível. Jesus nunca apareceu aqui assim, fisicamente não. Não, apareceu sim. Então, de acordo com a insistência que o povo fazia, insistindo que Jesus esteve no meio deles, eles tentaram calcular qual foi a época que Jesus esteve no meio deles. E bateu exatamente na época que aquele missionário, que não conseguiu comunicar verbalmente o evangelho, mas por suas ações, suas atitudes, foi uma mensagem, amados, que eu digo, por isso foi uma punhalada de novo no meu coração, que comunicou de tal forma que aqueles indígenas tinham certeza que Jesus tinha andado no meio. É por isso, queridos, que Deus, ao convocar o seu profeta Jonas, ao dar uma mensagem, ele tenta trabalhar acima dessa ordem no caráter, no coração do seu profeta. E quando nós lemos, nós ficamos com a interrogação se Deus alcançou totalmente, mas achamos que sim, porque creio que foi Jonas mesmo que talvez que escreveu esse livro, e a forma como é traçado mostra que provavelmente Deus alcançou o coração do seu profeta. E amados, Deus também deseja alcançar o nosso coração, e é interessante que ele usa circunstâncias do dia a dia, ele usa pessoas, como eu tenho sido abençoado nesse tempo aqui, de licença para cuidar da família e outras coisas mais, com o pastor Ivan e a Silvia, que tem nos abençoado, não apenas em nos ofertar a estarmos na chácara deles, mas também em conversas que tem nos edificado. Deus usa circunstâncias, usa pessoas para moldar o nosso caráter, trabalhar no nosso coração para o propósito que Deus deseja, um propósito maior, que é que possamos refletir a sua justiça e amor ao mundo. Porque não tem como refletirmos o amor, justiça de Deus, compaixão de Deus ao mundo, se nós não experimentamos e vivenciamos isto de uma forma bem intensa, com o nosso andar com Deus, o nosso viver diário com Deus. Não é verdade, irmãos? Como nós precisamos disso, queridos? Mas é interessante que outra ironia do livro de Jonas é que nós vemos que Deus gastou mais tempo para alcançar o coração do seu profeta que andava com as escrituras, que sabia de textos decorados. Nós sabemos que Jonas sabia de textos decorados, que na sua oração, no capítulo 2 de Jonas, ele cita textos dos Salmos. Ele tinha uma excelente teologia. Excelente teologia. Mas parecia que aquela teologia não tinha descido até o seu coração. Era algo que nós estávamos falando na escola dominical, nesta manhã. Muitas vezes nós temos uma boa ortodoxia no que diz respeito à sã doutrina, mas muitas vezes no que diz respeito à prática disso, à evidência disso, na nossa vida às vezes falta. Nós vemos os pagãos do navio que Jonas pegou para Tarsis, eles, no manifestar da justiça de Deus sobre o profeta Jonas, sem eles terem conhecido antes a Deus, um pouquinho de Jonas ter falado que temia ao Deus dos céus, criador dos céus e da terra, que é outra ironia. Ele diz que teme a Deus e foge da presença de Deus. Não sei como acontece dessa forma, temer a Deus e fugir de sua presença. Mas assim, pouco que ele falou de Deus, sem pregar, aqueles pagãos do navio se arrependem e até fazem votos para Deus. E nós vemos lá em Nínive, quando Jonas chega, uma frasezinha bem curta: em 40 dias Deus vai destruir a cidade. Aquele povo se arrepende em jejum e clamam, trocam de roupa, ficam com roupas mesmo de saco e sim, e sobre as cinzas, para demonstrar arrependimento. E Jonas, já desde o berço, sendo criado, ouvindo do grande Deus, criador dos céus e da terra, e a insistência, a dureza no coração, persistindo na sua teimosia em relação a se render a Deus. E nós, irmãos, eu sei que alguns aqui, desde o berço também, têm ouvido do Evangelho, como eu. Outros só têm talvez só um ano de Evangelho, outros alguns meses. Mas não importa a data que você tem convivido com o Evangelho e tem crido no Senhor Jesus. A questão é, você tem se rendido ao Senhor Jesus? Tem se rendido à lei de Deus? Porque Deus, ele deseja alcançar o teu coração, como tentou alcançar o coração de Jonas. Deus deseja alcançar o coração de cada criatura, e é por isso que ele manda Jonas até Nínive. E ele, na sua soberania, mesmo sabendo da teimosia de Jonas, permite que ele pegue aquele navio, porque estava cheio de pagãos, provavelmente de vários países, porque é dito que eles adoravam, fizeram oração, cada um ao seu próprio Deus. E Deus permite que Jonas, mesmo na sua teimosia, proclame a existência do Deus verdadeiro para aqueles pagãos, para que eles pudessem pela primeira vez ouvir sobre Deus. E nós temos permitido, amados, Deus se manifestar, porque ele tem se manifestado, através de pregações, dos cultos, de irmãos que são usados de forma poderosa para falar a nossa vida, tratando certas áreas que nós precisamos que seja tratada nas nossas vidas. Agora temos permitido esse tratar de Deus, modificando, transformando as nossas vidas, ou temos insistido como Jonas na teimosia? Que o nosso desejo possa ser que um dia possamos dizer como Paulo: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amados, para Deus, a manifestação da sua justiça e compaixão é uma das tarefas primordiais da igreja, de anunciar a justiça e compaixão de Deus ao mundo. E Deus tem convocado é você e a mim. Não são outras pessoas. É você e a mim, é a igreja dele. Ele tem convocado para que, em outras palavras, proclame a sua glória, para que as pessoas se rendam ao Senhor, para que as pessoas confiem, depositem sua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E, amados, Deus está disposto, como fez com Jonas, a mover mares, a mover ventos, a mover peixe, planta, tudo, para que você submeta ao seu senhorio, à sua vontade, para que o mundo ouça a salvação do Senhor Jesus. Mas, como eu falei no início, temos 117 tribos aqui no Brasil que nunca ouviram falar de Jesus. Onde estão os obreiros? O Senhor já tem mandado a igreja ir. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. O Senhor tem dado a ordem, mas onde estão os obreiros? Aí diz, eu não posso. Nós temos que tomar cuidado. Deus pode mandar uma tempestade ou um grande peixe. Não um peixe como mandou para Jonas, mas Deus, ele tem uma forma de tratar na vida de cada um da gente, cada um de nós. Agora que não venhamos esperar o tratar sério de Deus na nossa vida para a gente ir. O mundo está clamando por salvação. E cabe à igreja, porque se a igreja não clamar, como o saudoso Isaltino Gomes Filho falou, disse, não pense que as pedras irão clamar. Se a igreja não clamar o evangelho, ninguém mais irá clamar. Os anjos não irão clamar, porque essa ordem foi dada a homens como você e eu, redimidos pelo Senhor Jesus. Agora é claro, como eu falei por fim, ele deseja muito alcançar o nosso coração antes de qualquer coisa. Agora você tem deixado, tem permitido esse tratar de Deus na tua vida? Ou você só tem lido de forma religiosa as escrituras, mas não tem permitido que essas escrituras realmente transformem a sua vida, de dentro para fora? Isso é importante. No livro de Jonas nós vemos que um vermezinho pequeno, se submete à ordem de Deus. Vemos também um grande peixe, se submete à ordem de Deus. Nós vemos vento e o mar se submetendo à ordem de Deus. A natureza irracional. Mas muitas vezes nós, como seres racionais, nós temos travado o nosso coração e Deus diz, vai, e a gente cruza os braços. Nós escutamos Deus falar através da mensagem, na escola bíblica dominical, culto de oração, na leitura das escrituras, em cultos domésticos, de várias formas. Nós vemos Deus falando e às vezes continuamos com os nossos braços cruzados. E nós vemos que animais, um peixe, um vermezinho, se submete à ordem de Deus. E nós, irmãos, por que não temos feito se submetido à ordem do Senhor? O mundo está clamando e o mundo espera que a justiça e compaixão que eles não conhecem possa ser de alguma forma ser manifestada. E só Deus tem para oferecer a eles. Mas se você não for anunciar, quem irá? Anjos? Não, Deus não confiou essa missão aos anjos. É você, é a igreja. E nós somos a igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, possamos nos submeter à ordem do Senhor. E nos dispor aí. Se não for para distante, mas aqui mesmo. Mas que possamos abrir a nossa boca, escancarar a nossa voz, a nossa boca e dizer, olha, Jesus está vindo, Ele é o Salvador, não há salvação fora de Jesus. Que venhamos anunciar, Jesus é a salvação e Ele quer que você comunique isso ao mundo. Amém? Que Deus nos abençoe.